Está começando o programa Deixe a Bíblia Falar, apresentação do Seminário Teológico Ebenezer em Boa Viagem.
Olá, eu sou Ricardo Sobral, professor e diretor do Seminário Teológico Ebenezer. Mais uma vez, é com muito prazer que eu estou aqui para concluir essa série de estudos que nós temos feito no livro de Atos. Temos certeza que você aprendeu muita coisa e, sobretudo, contribuiu para que você desenvolvesse o seu senso espiritual no que diz respeito de deixar a Bíblia falar no seu coração. Essa é a nossa intenção. Nós agradecemos muito os mantenedores do Seminário Teológico Ebenezer, que nos dão a oportunidade de estarmos aqui falando com você, ensinando a você, capacitando você para toda boa obra. São palavras que vêm do Senhor e nós temos certeza que têm tocado no seu coração. O Seminário Teológico Ebenezer, aqui em Boa Viagem, ele está de portas abertas para atender todo aquele obreiro, aquela obreira que deseja realmente cumprir a mensagem do Senhor de ir fazer discípulo em todas as nações. Venha, participe dessa família do seminário. Pois bem, eu quero concluir essa série comentando que é como se nós estivéssemos falando dos nossos sentidos, né? O olfato, a visão, o tato, o paladar e a audição. O livro de Atos, assim, por ser um livro vivo, um livro que quando você abre, você se movimenta, ele traz todos esses sentidos para a igreja. A igreja é um ser vivo, composta de homens e mulheres espirituais que buscam fazer a vontade do Senhor, atendendo o seu chamado e a orientação do Espírito Santo de Deus. Nós, certamente, não estamos pensando em sentidos tais como o cheiro ou o paladar, né? Mas esses sentidos não são menos reais. Quando vemos o livro de Atos desenvolver, por exemplo, um senso histórico, né? Um senso de identidade, um senso de entendimento da missão, e que essa missão gera comunidade fraternal, onde um ajuda o outro, pode não ser assim empírico, pode não ser mensurável, mas certamente não deixa de ser menos reais, né? Assim, esses sentidos estão contidos na congregação. Você não pode assim calcular, mas você pode perceber a igreja do Senhor que assim advém do livro de Atos com todas essas características que nós colocamos aqui. O livro de Atos, como nós já falamos, traz essa importância para nós hoje em dia. Nós podemos ver as convicções de como surgiram a fé, a base da fé daqueles irmãos do primeiro século. Como uma igreja assim, de pessoas simples pôde ser tão poderosa para transtornar o mundo daquela época, justamente por causa da ação do Espírito Santo, do poder de Deus, e do sangue de Jesus remidor e restaurador da vida daquelas pessoas. Esse evangelho, né, essa boa nova advinda de Jesus Cristo, ela adentrou a diversos lugares com diversas pessoas, pessoas de diversas raças, tribos, línguas, nações. Eles atenderam esse evangelho que pôde se ajustar a toda a audiência que estavam dispostas a fazerem a vontade de Deus. Podemos ver com isso como que as pessoas aceitaram Jesus, como elas se converteram, como elas entregaram sua vida ao Senhor. E no que diz respeito a isso, né, eles podem realmente ver o quanto Deus trabalhou naquela comunidade. É interessante notar que na perspectiva de Lucas sobre a igreja, a gente podia ver ela se movendo para um futuro já conhecido. Nós estamos aqui porque realmente Deus cumpriu a sua promessa. Aquelas pessoas que ouviram o evangelho entenderam, tomaram para si, e certamente elas se tornaram pessoas que atenderam ao Senhor, né? Eles pertenciam, por exemplo, ao futuro. Mesmo naquele momento, eles podiam estar prevendo um futuro glorioso, poderoso, não só nesta vida, com o crescimento do Evangelho e da Palavra do Senhor, mas sobretudo nos céus. E eles estavam assim, prontos e entendendo todas as promessas dada pelo Senhor, e as expectativas deles eram reais, tanto é que eles desenvolveram a sua vida cristã da forma que o Senhor espera, né? A gente pode confirmar tudo isso ao ler o livro de Atos. Já nos capítulos 1 e 2 nós temos essa formação, quando o derramamento do Espírito Santo prometido por Joel, né, 500 anos antes, Joel, inspirado por Deus, o profeta Joel, inspirado por Deus, ele vai justamente dizer que chegará dias em que o Senhor ia derramar o seu Espírito sobre todos os povos. E isso, logicamente, foi confirmado lá em Atos capítulo 2, quando a igreja se torna uma comunidade universal a partir daqueles quase 3 mil que foram batizados. E todos aqueles que foram a Jerusalém para aquela festa do Pentecostes, tanto judeus como muitos gentios também, estava justamente sendo anunciada a palavra para eles, e todos os que se arrependeram foram batizados em nome de Jesus para remissão dos seus pecados e receberam o dom do Espírito Santo, eles formaram a Igreja do Senhor, que, assim, a partir dali, transformaram o mundo. E eles entenderam esse senso missionário, porque a gente pode ver no livro de Atos como aquele povo de Deus tinha coragem de falar da salvação para todos os povos. E é isso que a gente espera. A gente espera ser motivado na nossa leitura a também ter o mesmo senso missionário colocado naqueles primeiros cristãos, e que hoje deve ser a mesma coisa. Infelizmente, a gente tem dificuldade porque a gente vê muitas formas evangelísticas presa nos seus prédios, muitas congregações pensando só em si, pensando nos seus benefícios. E nós vemos em Lucas, sobretudo nas narrativas do livro de Atos, uma expansão onde todos podiam ser alcançados a partir do momento que tivesse acesso àqueles irmãos. É por isso que quando João e Pedro foram presos, né, pelas autoridades religiosas da época, e foram presos até dizendo para eles, obrigando a eles a pararem de falar para que eles se calassem, a resposta de Pedro realmente deve ecoar nos nossos ouvidos hoje, quando ele diz lá em Atos capítulo 4, versículo 20, pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Deus fez grandes obras na minha e na sua vida, e vai fazer muito mais. E nós não podemos ficar só para nós. Precisamos falar, precisamos dizer o quanto Deus é poderoso e o quanto Deus atua nas nossas vidas. O livro de Atos registra as palavras assim, que não estava nos evangelhos e que dá um senso de comunidade muito grande para a irmandade. Essa palavra é a que se encontra lá em Atos capítulo 20, 35. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Jesus transmitiu isso para o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo fez questão de falar para a irmandade e Lucas, sobretudo, fez muito bem, conduzido pelo Espírito Santo, marcar essa instrução de Jesus sobre a ideia de comunidade, a ideia de fraternidade. Tanto no capítulo 2 quanto no capítulo 4, nós encontramos a informação de que não havia nenhum necessitado entre os irmãos. E, por causa disso também, a igreja crescia muito, crescia e cada dia era acrescentado ao Senhor novos convertidos e uma parcela muito grande desse evangelismo estava justamente nessa questão da comunidade, de servir uns aos outros e também servir a todos os povos. Então, com isso, o livro de Atos, ele assim, nos faz entender quais as circunstâncias que trouxeram a igreja à existência. Nós, através dele, a gente ganhou uma visão do conteúdo da pregação cristã, como é que a gente pode e o que nós devemos falar para as pessoas. Nós, através do livro de Atos, conseguimos mensurar o alto nível de comunidade, como nós realmente colocamos aqui. Então, o livro de Atos é uma maravilha, porque ele nos sensibiliza a cultivar dentro de nós algo que é muito mais do que apenas informações, apenas questões históricas. Nós podemos, de fato, transformar as nossas vidas espirituais e, sobretudo, aumentar a nossa fé, fazendo-a com que ela seja firme e seja realmente pautada na obra redentora do Senhor. Eu quero terminar lendo um relato do livro de Atos que saiu da boca de alguém que poderia ser um homem de Deus, mas infelizmente não era, que era Gamaliel. Gamaliel era um grande instrutor das escrituras do Antigo Testamento, mas ele não chegou a se converter ao cristianismo, ficou preso às suas crenças judaicas. Mas ele vai dizer algo muito importante que está lá em Atos 5, 38 e 39. Quando as pessoas estavam dizendo, vamos assim contra, parar, vamos assim fazer alguma coisa, porque esse pessoal aí está perturbando a fé de várias pessoas. E aí Gamaliel disse, versículos 38, deixem esses homens em paz e soltem-os. Se o propósito ou atividade deles for de origem humana, fracassará. Se proceder de Deus, vocês não serão capazes de impedi-los, pois se acharão lutando contra Deus. Então Lucas expressou seus próprios sentimentos ao citar essas palavras de Gamaliel. A igreja do Senhor, nós não podemos lutar contra ela, e mesmo que quisermos, vamos perder, porque aí vamos estar lutando contra Deus. Por isso, espero que você faça o mesmo, se curve ao Senhorio de Cristo, entre nessa busca de ser a igreja do Senhor e levar o Evangelho para toda criatura. Que Deus possa lhe abençoar a você e toda a sua casa. Até mais.
Você ouviu o programa Deixe a Bíblia Falar, apresentado pelo Seminário Teológico Ebenezer em Boa Viagem. Para mais informações, ligue para 81-3342-5269, 81-3342-5269. Esperamos a sua ligação.